Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, juntamente com você, nesse encontro que nós temos todas as manhãs. Nós aqui, vocês aí acompanhando de perto o resumo das principais informações e ainda podendo colaborar conosco, mandando as informações do que acontece mais próximo de você para que a gente estabeleça essa relação de proximidade cada vez maior todos os dias. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques do Central Manhã de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Maranhão registrou quase 4 mil afastamentos de trabalhadores por causa de transtornos mentais em 2024.
Nós vamos trazer dados assustadores sobre esse assunto e eu quero que você preste bastante atenção. Vamos falar também sobre os riscos do uso excessivo de telas em crianças por parte das crianças e adolescentes.
E governo anuncia intensificação das obras de melhorias da MA-014.
A posse de Gleice Hoffmann e Alexandre Padilha, o nome da mulher, Gleice Hoffmann e Alexandre Padilha, foram muito prestigiadas lá em Brasília e nós vamos trazer as análises do porquê.
Também vamos falar a respeito da guerra da Ucrânia, que continua, e a Ucrânia ataca Moscou em maior ofensiva com drones durante toda a guerra.
Temos novidades também na tecnologia. Nós já falamos aqui outras vezes a respeito do hidrogênio verde, já falamos do crédito carbono, já falamos de a inteligência artificial. Mas agora tem uma outra novidade que promete revolucionar. É a computação quântica. Vamos saber um pouquinho sobre isso, esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
Você trabalhando esta terça-feira, hoje são 11 de março de 2025, e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã, já aqui na sua tela. Muito obrigado a vocês aí nos estabelecimentos comerciais, aí na sua residência, onde quer que você esteja acompanhando, na sua emissora de televisão. E você também que está acompanhando pela sua emissora de rádio preferida, aquela que você sintoniza todos os dias para se manter bem informado. Está aqui Humberto Fernandes e Jalber Pereira, juntamente com a nossa grande equipe de colaboradores para trazer as informações que você precisa ter todos os dias.
E por falar em colaborador, Humberto, aproveitar para mandar aqui o nosso abraço à repórter, à apresentadora Daniela Bandeira, que encontrei ontem com ela, disse que acompanha sempre aqui o Central Manhã, gosta muito aqui do programa, é sempre um prazer muito grande tê-la aqui conosco, ela que é uma das grandes apresentadoras, uma das grandes jornalistas que o estado do Maranhão possui no presente momento.
Um abraço também ao Severino de Aracaju. Exatamente. Hoje tem informações lá da região, isso, de Itaipava, né? Vamos trazer essas e outras informações para vocês daqui a pouquinho. Mas Jalber Pereira, tem também a intensificação, daqui a pouquinho vamos falar sobre a recuperação da MA-014.
Interior do estado.
Tem repercutido bastante nas redes sociais, também da construção dessa travessia que está acontecendo. Teve um morador que gravou um vídeo lá na região e nós vamos trazer esse vídeo do morador mostrando como é que está ficando essa travessia entre a cidade de Anajatuba e São João Batista, passando pelo rio Mearim, né? Essa interligação é importantíssima. Tem muita gente dizendo isso, olha, na hora que essa estrada abrir aqui vai reduzir muito a quantidade de gente andando de ferry boat, né? Mas eu acho que tem público para os dois. preciso, porque tem também muita gente sendo obrigada a andar só de ferro e bolso.
São duas vezes importantes que o governo está construindo. Essa via Najatuba até
São João Batista,
o que se sabe que ela vai inaugurar ainda este ano, em 2025. No primeiro momento vai funcionar com a ajuda de uma balsa, mas até que a ponte que ligue os dois municípios seja concluída. Mas a estimativa, principalmente do governo, é que até o início de 2026 já tenhamos aí um trajeto totalmente por terra naquela região. E o outro trajeto é que liga ali a barragem da Maria Rita saindo pelo ferryboat. Ou seja, as pessoas que moram naquela região de São Bento, Matinha, vão poder ter três opções. Aquela opção que a pessoa vai sair até Miranda do Norte, essa opção de sair por Anajatuba e também a opção de sair via barragem Maria Rita para sair no ferryboat. Então, a região da Baixada, as pessoas que moram na Baixada e litoral ocidental maranhense, o que não vai faltar são opções para seguir até a capital maranhense.
Vão sair do isolamento. Exatamente. Em algumas regiões com essa dificuldade de acesso. Mas eu quero mudar de assunto, já trazendo aqui a nossa pauta. É um dado que é assustador, é alarmante, e nós precisamos prestar bastante atenção sobre ele. Em 2024, o Maranhão registrou nada mais e nada menos do que 3.997 afastamentos de trabalhadores por causa de transtornos mentais como ansiedade e depressão. É o que revelam os dados exclusivos aí do Ministério da Previdência Social sobre afastamento no trabalho no Brasil. Além desse problema da depressão, da ansiedade, né, nós temos também o transtorno bipolar. Em todo o Brasil, houve 472.328 licenças médicas concedidas em 2024, na comparação com o ano anterior. Essas concessões representam aí um aumento de 68%. O que eu quero destacar aqui, que esses dados são apenas uma amostra do que está acontecendo no Brasil inteiro. Os números são bem maiores. Os números, a quantidade de casos de concessão, de permissão que você dá para os funcionários, que as empresas dão para os funcionários por causa de problemas como ansiedade, depressão, estresse e outros problemas, como esse transtorno bipolar, é muito maior do que revela aí o Ministério da Previdência Social. Os especialistas também explicam que as mulheres são a maioria, né, por fatores sociais. A sobrecarga de trabalho, a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado familiar, que é a mulher se sente mais dedicada, é mais cuidadosa, é mais preocupada com os problemas domésticos e também a violência doméstica, que tem se acentuado significativamente, pelo menos tem se revelado mais a respeito desse assunto. Então, com as atualizações, o Ministério do Trabalho passa a fiscalizar os riscos psicossociais no processo de gestão de segurança do trabalho, que pode, inclusive, acarretar em multa para as empresas, caso sejam identificadas questões. Como? É importante que as empresas estejam atentas, e aí eu estou falando agora, me dirigindo aos estabelecimentos comerciais que estão, aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que nos dão a permissão da sua audiência, o prestígio da sua audiência, que preste atenção. Metas excessivas é um dos pontos. Muitas vezes você dá o patrão passa aquelas metas que é impossível do funcionário, do trabalhador cumprir aquela meta. É no sentido de dar aquela pressão psicológica, forçar para que ele dê o máximo de si. Muitas vezes com metas que são impossíveis, que são impraticáveis. Jornadas extensas. Cidadão que chega de manhã cedo, 7 horas da manhã, vai sair 10 horas da noite do trabalho, muitas vezes sem ter aqueles intervalos ou então atividades diversificadas, onde ele possa sair, dar uma passeadinha, contactar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, ter aqueles espaços onde ele pode dar uma aliviada na mente, não é? Não ficar na frente de uma tela de um computador, muitas vezes, ou atendendo pessoas chatas o dia inteiro, durante muito tempo. A ausência de suporte, olha, eu preciso de determinado apoio aqui, não encontro, ó, te vira, não é? Isso que acontece. Assédio moral, não é? Que é um outro problema sério, não é? Conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho e condições precárias de trabalho. Tudo isso passa a ser fiscalizado com muito mais rigor no ambiente do trabalho e é importante que as empresas estejam conscientes disso. Demorou, mas nós vamos trazer o João Carvalho?
Pois é, deu uma atitude que demorou. Todo mundo sabe como é que acontece. Eu cheguei a trabalhar no comércio de São Luís e saí justamente por causa disso.
Pressão.
Pressão, uma meta. Na época eu vendia tecido e era obrigado uma meta de 20 mil reais, onde na maioria das vezes os clientes chegavam para comprar mercadoria e não tinha. Ou seja, ainda dizia assim, vende o que tem. Ou seja, não dá muitas das vezes os empresários...
As condições para você, entendeu? Exercer a sua...
E começa a tentar tirar na pressão. Então, demorou. Acredito que o Ministério do Trabalho deveria ter essa ação muito mais afetiva há muito tempo. Não tenho dúvida que todos esses fatores são fruto, na maioria das vezes, de cargas excessivas e, principalmente, condições do trabalho. Então, é preciso realmente fazer essa fiscalização, porque, caso contrário, terá um problema psicológico muito grande no futuro e que pode também ocasionar gastos, principalmente para a Previdência Social. Uhum. Porque uma pessoa que fica debilitada do trabalho, vai por quê? Vai ficar encostada e vai ter que receber do governo.
É importante também a gente deixar claro a respeito desse assunto, Jalber Pereira, que às vezes o local de trabalho, quando a pessoa é bem acolhida, quando a pessoa se sente valorizada, se sente prestigiada, ele produz muito mais. Sim. Ele tem uma desenvoltura muito maior. E os problemas, muitas vezes os problemas familiares, ele encontra entre os colegas de trabalho, entre as pessoas, uma segunda família, que lhe dar o apoio, que ali às vezes serve até para você sair um pouquinho daquele ambiente tenso, dos problemas familiares, e vai estar convivendo com outras pessoas, podendo conversar com outras pessoas, e ele encontra no ambiente de trabalho um local mais aprazível, um local onde se sente melhor, se sente mais à vontade e acaba produzindo mais por ser mais valorizados e por se sentir melhor. É importante que haja essa conscientização por parte das pessoas, dos colegas de trabalho e principalmente da classe patronal. Mas nós vamos trazer um outro assunto que eu gostaria de ter a sua participação também, de que você prestasse bastante atenção e que a gente não deixasse esse assunto sair da pauta, para que a gente possa falar sempre sobre riscos. Os riscos do uso excessivo de tela. Muita gente já acorda na frente de um celular, vendo o TikTok, passando aquelas monte de coisa infinita que não vai acabar nunca, acaba a sua vida, acaba a sua saúde, acaba tudo, mas não vai acabar coisa para você olhar. Então, estabeleça as metas na sua vida, os seus ideais, os seus objetivos, lute por ele. E esqueça esse negócio de ficar 24 horas por dia na tela de um celular, na tela de uma televisão, na tela de um computador. O repórter João Carvalho tem uma matéria sobre esse assunto.
Nesta sala de aula, a distração não é bem-vinda. E é para ser assim em toda e qualquer turma. Sem o uso de celulares, fica até mais fácil conseguir isso. A proibição do uso de telas com acesso à internet é obrigatória em todo o Brasil, por força da Lei Federal 15.100 de 2025. Ela é válida para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Um levantamento feito pelo Ministério da Educação mostrou que a presença dos dispositivos eletrônicos nas escolas estava provocando um impacto negativo no aprendizado. Em situações mais graves, estava afetando a saúde mental de crianças e adolescentes. Até por isso, a lei surge como meio que ultrapassa a barreira da proibição. É uma forma de preservar bons hábitos no ambiente escolar.
Nós somos a favor da tecnologia, mas com fins pedagógicos. Então, aquele TikTok, aquele WhatsApp que ficava durante a aula, ele não é mais permitido. E a gente já sente uma melhora significativa nas relações interpessoais. A gente percebe que os alunos estão mais atenciosos, mais interessados e, inclusive, motivados.
Por se tratar de uma legislação recente, algumas escolas ainda estão se ajustando. Outras, que já proibiam o uso de celulares antes mesmo da lei, já conseguem ter planos pedagógicos mais definidos. Caso da escola onde o Bruno é diretor.
Agora, com a proibição, você acaba empurrando, digamos assim, forçando um pouquinho esse convívio que acaba sendo importante. Então, você tem relatos, por exemplo, de alunos que falam: nossa, eu não sabia tanto da vida do meu amigo, tanto da vida da minha amiga. Por quê? Porque estava no celular quando era para estar conversando, que era para estar interagindo, que era para estar construindo o repertório. Então, o impacto está sendo muito positivo no sentido de descomprimir também.
Nesta outra escola, o trabalho de conscientização e reeducação das crianças tem sido diário. Não só com eles, mas com os pais também.
Alguns pais estão imparciais, né, em relação a essa questão. Então, assim, na medida do possível, a gente tenta conscientizar as famílias para o não trazer o aparelho, né? E aí fica, como eu falei, na imparcialidade. Mas, na medida do possível, vamos, a gente está tentando, está reduzindo.
Em se tratando de pais, a Carolina, mãe do pequeno Bento de 3 anos de idade, tenta tirar ao máximo o foco do filho de equipamentos eletrônicos. Brincar com ele é uma das maneiras de fazer o filho esquecer o aparelho celular, algo que ela espera que seja feito também na escola.
A escola está em consonância hoje com o que a gente usa dentro de casa, né? Com os dizeres que a gente usa dentro de casa. Atividades lúdicas, tudo muito, muito real, muito presente, para que distancie, né, o máximo que a gente pode do uso de telas.
O propósito da lei sobre o uso de celulares e eletrônicos similares nas escolas não é simplesmente proibir por proibir. Estudos mostram que, quanto menor o contato das crianças com as telas, maiores as possibilidades de habilidades positivas, como a concentração, o controle emocional e a interação com os colegas.
Perfeita a matéria mostrando aí. E aí tem muitos pais que ainda não têm consciência a respeito desse assunto e fica dizendo: como é que eu vou falar com meu filho se eu não levar o celular para ele, se ele não levar o celular para a escola? Olha, a escola pode ter um aparelho celular, um WhatsApp, né, com um aparelho celular que, quando tiver algum problema da escola, se você quiser falar com seu filho, você liga para o celular da escola, a escola leva o celular, a diretora, a coordenadora lá, leva o celular até o seu filho, você fala com ele. Se ele quiser falar com você, tiver uma emergência e precisar falar com você, usa o celular da escola para falar com o pai. Diz: olha, está tendo um problema aqui com seu filho, precisa da sua ajuda aqui conosco. Por favor, dirija-se ao estabelecimento de ensino do seu filho. A escola vai entrar em contato com você. Agora, colocar um bando de marmanjo sentado na cadeira, a professora dando aula e ele olhando o TikTok, ele vai ser o que no futuro? Ele vai aprender o que na vida? Né, Jovem? Ele tem algumas verdades que precisam ser ditas, né? Na escola não é lugar de celular, não é lugar de Instagram, de TikTok, de Kawaii, de qualquer outro tipo de coisa. É lugar de você prestar atenção na aula. E não é, se você fica fazendo isso, você está atrapalhando os outros também, né? Criando problemas para os outros. Evite ser o problema na sua escola. Ó, essa legislação ainda é muito nova, ainda tem alguns projetos ainda que estão tramitando no Congresso Nacional a respeito desse assunto. Mas é preciso que pais e professores responsáveis, diretores de escolas, encontrem um bom senso imediato. Estabeleça uma relação ali, tome as decisões imediatamente antes que Congresso Nacional ou qualquer legislador possa estabelecer essas regras para você. É importante que use o bom senso de ambas as partes e encontre um denominador comum. Concorda comigo, Jalber Pereira, ou você discorda?
Não, corretíssimo. Eu digo que se observa, Humberto, que muitas das vezes os pais, eles querem se livrar dos filhos e acabam colocando equipamentos eletrônicos na mão deles, onde deveriam chamar. Quantas vezes você vê hoje uma criança, em vez de pegar o livro, onde trouxemos uma professora que trouxe uma experiência gratificante da própria filha e colocou na literatura. Então, isso é que os pais precisam fazer. Primeiro, incentivar os filhos, fiscalizar, saber se não tem dever para fazer da escola para o dia seguinte, do final de semana, enfim, do que simplesmente colocar um aparelho eletrônico como se quisesse livrar, como se o filho fosse um problema e os pais quisessem se livrar deles.
E o celular seja a solução.
Exatamente.
O educador.
Pois é, e a consequência disso a gente já sabe, ansiedade, depressão no futuro, enfim, é preciso que os pais, hoje que se dizem tão modernos, possam realmente ter uma nova visão de educar seus filhos.
Boa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outros assuntos para vocês. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Muito obrigado. Olha, o problema está acontecendo na sua casa. Não fique calado. Não cruze os braços ou não desanime, não desista de tentar resolver. Eu tenho ouvido de muitos, às vezes de alguns amigos, né, dizendo assim, só eu não estou mais jeito no meu filho, né? A gente tem ouvido muitos pais dizendo isso. O marmanjão passa a noite na frente de um computador e aí dorme até 3 horas da tarde. Levanta 3 horas da tarde, tem gente levantando 3 horas da tarde para tomar café, né? E aí você é educado desse jeito, vai ser o quê no futuro? Não manda no seu filho com 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Vai mandar quando ele tiver com 16 anos, com gogó grosso, falando grosso. Pense nisso enquanto é tempo. Não vamos ficar aí de braços cruzados. Vamos discutir esse assunto, vamos colocar isso em pauta.
A partir das 9 horas tem um remédio muito bom. É só pegar um balde de água fria e jogar nele.
Pois é. Lá em casa era um... Assim, tu conheceu a marca Boss? Não. Significa chefe. Marca Boss. Né? Um cintozinho daqueles, né? Não, você não dá na cabeça, que é para não prejudicar a cabeça do aluno e tal, mas naquela parte mais macia da bunda, né? O pai pode deixar a marca Boss do cinto assim, 6:30 da manhã, hora de levantar para tomar o café, para começar a vida, ver o sol nascer, né? Os pássaros cantando de manhãzinha cedo. Aí você começa a tomar gosto pelas coisas da natureza, né? Daqui a pouco você não está pensando mais em suicídio, não está pensando mais em estresse, não está pensando mais em nada, porque você aprende a lidar com a natureza, a curtir a natureza, a viver as coisas boas da vida, ver o sol nascer, não é? Gostoso ver o sol nascer. Nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, estamos no litoral aqui, no litoral do estado do Maranhão, dos lugares mais belos do mundo. Vou pensar em tristeza pra quê?
O Martin Lutero falava o seguinte, que mente vazia é a oficina de Satanás. Se você não dá uma ocupação pra ela, pra mente, você vai ter problema.
O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, tá mandando um bom dia aqui. Um abraço pra todos e pra Dona Francisca, a sogra, mãe de Dona Nazaré. Dona Francisca tá passando uns dias, tem a região lá da chácara dela, coisa belíssima lá no interior. Essa sabe o que é natureza, né? E aí lugar de descanso, de conforto, de calma, de tranquilidade.
Pode tomar isso como exemplo, Humberto. Aquele que não gosta da sua sogra, pode tomar aí o Ribamar como exemplo.
Tava passando agora uns dias lá em Teresina, no Piauí, convivendo um pouquinho com esse estresse de trânsito, né? Queima de petróleo, essas coisas. Francisco Gomes mandando ser bom dia aqui pro Carlos Roger. A Maria Lopes está dizendo assim, o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar mais nossos supermercados que escravizam os seus funcionários. O supermercado tem ali uma jornada pesada, né? Ainda tem aquele monte de gente ainda chato que acha que tem o rei na barriga, né? Que quer mandar nos funcionários como se fosse funcionário dele.
Roberto, agora
colabora, transforma o ambiente de vocês.
Agora também tem um detalhe. Tem muita gente também que deixa ser escravizada. A pessoa tem que entender que ele é um cidadão e a relação trabalho, emprego, patrão é uma relação social. Todo mundo sabe que a Constituição brasileira diz o quê? Que temos que trabalhar 8 horas por dia, com intervalo de 2 horas para almoço. Se for corrido, são 6 horas trabalhadas. Tem muita gente que deixa também ser escravizado.
Bora dando sequência. Uma vez só, o Carlos Rocha está esperando, mas eu queria dar só essa notícia aqui rapidinho. O Instituto Equatorial, que é da Equatorial Maranhão, aqui em parceria com o Unicef, vai lançar amanhã um projeto que é para abrigar aí 1 milhão, oferecer 1 milhão de oportunidades aqui no estado do Maranhão. Vai ser lançado aqui no Maranhão. E vai ser no auditório ali da sede da Equatorial Maranhão. E seu objetivo é promover a formação profissional direta de 5 mil estudantes, né? 5 mil alunos. Os estudantes terão oportunidade de qualificação em cursos que desenvolvem competências para a vida e para o mercado de trabalho, como capacitação digital. Quando você entende de tecnologia, da área digital, você já abre um horizonte, abre um mercado de trabalho para você. Vamos falar também sobre sustentabilidade, né? Aprender um pouco mais sobre sustentabilidade, inteligência artificial, que é outro mercado grande, empreendedorismo, entre outros temas. Portanto, vão ser lançados amanhã. A Central de Notícias deve estar presente com os nossos repórteres para ter todas as informações e transmitir para você, para que você não perca essas 5 mil oportunidades oferecidas aqui no estado do Maranhão. Parabéns aí ao Unicef e à Equatorial Maranhão por essa iniciativa. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger, tudo bem com você?
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Tá tudo bem, sim. E olha, a gente tem notícias boas do trabalho realizado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil aqui no estado do Maranhão, em especial na região metropolitana de São Luís. Devido às ocorrências de assaltos, devido às denúncias de que grupos criminosos estariam circulando por bairros ali do centro, como Monte Castelo, Alemanha, a região da Camboa, bairro da Liberdade, Fé em Deus, Diamante, o 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, comandado pelo tenente-coronel Manuel Alves, realizou, intensificou a Operação Força Total em algumas regiões, incluindo aí as imagens aonde você está acompanhando, é exatamente na Avenida Camboa. Por conta dessas denúncias, as blitzes foram intensificadas desde a sexta-feira. Então, os motoristas que trafegam por ali estão sendo surpreendidos pela fiscalização por parte dos policiais, que fazem revistas minuciosas em veículos que eles observam passando ali naquela que é uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense. Além disso, as denúncias de assaltos em semáforos, ali mesmo na Avenida Camboa. Os assaltantes estão aproveitando a oportunidade que os carros param ali no sinal vermelho e ali eles tiram de dentro do veículo objetos de valor como telefones celulares e outras coisas mais. Então, a intensificação da Operação Força Total foi deflagrada, decretada pelo 38º Batalhão, que é o Batalhão Tiradentes, que também se estende para o policiamento nos ônibus, nos transportes coletivos que passam ali naquelas imediações. Por conta disso, armas foram apreendidas, drogas foram apreendidas e pessoas foram conduzidas à delegacia, já como resultado dessa operação que vai continuar, segundo o tenente-coronel Manuel Alves. Para concluir, a gente recebeu uma informação que neste final de semana, agora passado, uma criança de 8 anos de idade e uma adolescente de 13 anos, as duas irmãs, estavam indo para uma igreja ali na região do Parque Pindorama, em São Luís, quando elas foram sequestradas por um homem. Esse homem levou essas duas crianças para uma residência. A população fez a denúncia para a polícia, que rapidamente começou uma diligência e conseguiu, ainda no domingo, localizar essa residência e prender esse suspeito. De acordo com o conselho tutelar, essas crianças, essa criança e essa adolescente, elas foram vítimas de abuso sexual, Mas felizmente esse suspeito aí já está atrás das grades. Foi um crime de sequestro seguido de abuso sexual e a gente não havia divulgado ainda no final de semana através do nosso portal por conta de que a polícia pediu para que não atrapalhasse as investigações. Então são duas respostas rápidas da polícia e que a gente faz questão de reportar aqui na nossa participação para mostrar que existe sim um serviço, uma resposta por parte das forças de segurança do estado do Maranhão, capitaneadas pelo secretário de segurança Maurício Martins, no sentido de tirar de circulações esses criminosos que ainda continuam atuando tanto na região metropolitana como também no interior do estado. São as informações de hoje. Resposta rápida, viu, Humberto?
Eu estava lembrando aqui que esse pessoal, que esses pra nada, esses faz, não faz nada, que fica dentro de casa, muitas vezes dormindo até 11, 12 horas, até 3 horas da tarde, isso. E aí não atendem os conselhos dos pais, vão acabar onde? Dando trabalho para a polícia, sendo cuidados depois para a polícia, sendo levados para a penitenciária de Pedrinhas. É isso que você quer que aconteça com você? Então,
olha, eu quero aproveitar.
Olha, se todo mundo tivesse uma cabeça boa, se todo mundo trabalhasse, tivesse vergonha na cara, não precisava de polícia. Não precisava o governo estar gastando com polícia, em vez de gastar com polícia, ia gastar com ter um bom hospital, fazer um hospital para você do jeito que é um shopping. Como é o São Domingo. São Domingo parece um shopping, né?
É verdade.
Então, o governo teria muito mais dinheiro para investir no empreendedorismo, para investir na educação, para investir na infraestrutura, do que ficar gastando milhões e milhões de reais para poder cuidar do seu filho imprestável que tem dentro da sua casa que você não dá.
Olha, eu quero aproveitar, Humberto Fernandes e Alber Pereira, já que vocês contaram aí algumas histórias agora há pouco sobre essa questão de acordar cedo, dos pais botarem para trabalhar desde cedo. Eu me lembro que quando meu pai, ainda vivo, o jornalista Raimundo Filho, ele assumiu a direção geral de uma emissora de rádio na capital maranhense, a emissora extinta Rádio Capital, eu fazia um curso de radialismo e o meu pai disse, você gostaria de trabalhar na rádio? E eu automaticamente aceitei, porque ali era uma oportunidade para que eu pudesse colocar em prática aquilo que eu estava estudando apenas na teoria. E aí ele disse, então já que você aceita, a partir de amanhã você começa às 3 horas da madrugada. Eita. Foi essa missão que foi dada. a partir desse dia, Humberto Fernandes, nunca mais eu deixei de apreciar o nascer do sol todos os dias. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Rocha.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Obrigado aí pelo exemplo, Carlos Rocha.
Uma oferta, viu?
Olha, você observou aqui no Central Manhã, foi uma matéria exclusiva do repórter Elivaldo Ramos, mostrando aquelas árvores, a ave, hoje eu estou trocando o R por R, tá um negócio feio, né? As aves que morreram, estavam sendo encontradas mortas ou se debatendo lá no litoral, na região de Tutóia. E aí o Elivaldo Ramos continuou investigando o caso. Eu quero saber agora, Elivaldo Ramos, se qual foi o resultado dos exames que foram feitos nas aves aí, quais são as informações que você tem a respeito desse assunto? Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o jornal aqui, você que está acompanhando de casa, pela TV ou pela rádio, né? Pois é, Humberto, foi exclusividade nossa aqui essa matéria. O Instituto Tamares teve contato com as primeiras aves mortas no dia 25 de fevereiro. Aí depois, 26, 27, também foram encontradas novas aves como essas aí, que estão aparecendo na tela, com sinais de gripe, né? A primeira suspeita foi de gripe aviária, depois os testes foram feitos aí pela AGED, pelo departamento que faz esses testes nessas aves, e houve uma suspeita de febre do Nilo, que também foi descartada essa possibilidade de febre do Nilo, mas as autoridades seguem investigando o caso. Ainda estão trabalhando para descobrir as causas da morte de 100 aves. Humberto, passam de 100 aves mortas. A gente noticiou na primeira notícia que a gente fez aqui de 50 aves encontradas aqui na Praia de Tutó, especialmente na Praia do Arpoador, uma praia turística que recebe muitos turistas durante o ano inteiro, e agora já passam de 100 aves, segundo o Instituto Amares, que está acompanhando o caso. Mas o departamento aí da AGED, responsável do governo do estado do Maranhão, já descartou aqui a possibilidade de gripe aviária, descartou também a suspeita de febre do Nilo. Mas as investigações seguem em curso para descobrir que doença que acometeu todas essas aves, Humberto.
Pesquisar a respeito desse assunto, e aí acabei encontrando que lá nos Estados Unidos, o governo anterior, antes agora do Donald Trump, inclusive o Donald Trump esteve acusando o Biden de ter sido responsável pelo aumento no preço dos ovos. O que que acontece? Lá nos Estados Unidos apareceram casos dessa gripe aviária, e aí foram sacrificadas milhões de aves tiveram que ser sacrificadas por causa dessa suspeita, desse caso lá de gripe aviária. E os litorais, elas são aves migratórias, que elas podem sobreviver há muito tempo e longas distâncias, pode, que era aquela suspeita que você levantou, de poder haver aí essa suspeição de gripe aviária, né? O fato é que as autoridades devem continuar investigando esse caso, porque o fato é que as aves estão morrendo, as aves morreram, elas morreram de velhas, elas morreram, tiveram aí uma causa, e é preciso que se descubra, tem um exame apropriado aí para poder identificar qual é a causa-morte dessas aves. Então, que você continue aí investigando esse assunto, tá certo, Elivaldo?
Exatamente, estamos acompanhando o caso aqui, mas é muito estranho, né? Primeiro, as aves começam a agonizar como se tivessem sinais aí de envenenamento, como a gente viu nas imagens, mas tudo descartado. E a gente sabe, Humberto, que essas aves, como falou um especialista aqui para nós, um doutor da UFDPAR, especialista em aves, ele disse que são aves migratórias. Elas migram dali da região do Canadá, Estados Unidos, vêm para cá, para o sul, né, para se alimentar, porque é inverno lá, e elas vêm procurar comida aqui também para reproduzir. Depois elas voltam nessa mesma rota migratória.
Mas enquanto isso, as lagoas estão cheias, né? É bom dar um mergulho, né?
Está chovendo muito aqui, olha, as lagoas esse ano, a expectativa é de que elas fiquem mais cheias ainda, né? A lagoa principal, a Lagoa do Maceió, que é o grande atrativo turístico aqui em Tutó, a gente vai até acompanhar, né? No aniversário da cidade agora, deve ter muita gente visitando a Tutó, né? No dia 29 de março, que é o aniversário, para apreciar aqui essas belezas naturais.
Obrigado, Elivaldo Ramos. Desculpe, ontem eu quero apresentar desculpa também aos nossos outros colegas que participaram. A gente, às vezes, aqui se empolga tanto que acaba esquecendo de despedir de vocês. E aí fica deselegante. O pessoal estava reclamando ontem para a gente aqui.
Tem um último assunto aqui, Humberto. Não sei se dá aí para o Jalber projetar na tela. Rapidamente, um jovem de 22 anos, um jovem tutoense, acabou falecendo, sendo soterrado numa obra da Sabesp lá em São Paulo. Ele estava trabalhando, ele e a equipe dele, é uma terceirizada que trabalha para a Sabesp, fazendo aí serviços de tubulação de água, né, de esgoto. E um desses jovens, é esse aí que aparece na tela, o Nicolas, filho de um professor aqui de Tutó, o professor Niltinho, acabou morrendo, acabou sendo soterrado pelas obras. A polícia lá de São Paulo está investigando o caso. Ninguém sabe ainda as causas desse soterramento. O fato é que dois jovens acabaram falecendo. Um deles, o tutoense, esse maranhense aqui de Tutóia, que acabou falecendo tragicamente. A família está muito abalada, né, e está trabalhando aí no traslado do corpo.
É isso, Humberto. Lamentamos aí. Obrigado, então, Elivaldo Ramos. Nossa solidariedade aos familiares e aos amigos. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com os assuntos direto de Brasília e também mostrando a intensificação dos serviços na Baixada Maranhense.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Mário Júnior está aqui conosco, mas nós vamos querer uma participação dele um pouquinho maior, porque o nosso tempo hoje está esgotado com tanto assunto interessante e nós precisamos falar um pouquinho mais sobre Barreirinha, umas coisas que precisam ser feitas lá em Barreirinha, também sobre os voos, sobre voos, a agenda de voos, uma série de coisas. Então nós vamos gravar e amanhã você acompanha aqui no Central Manhã todos os detalhes. Mas eu queria saber, quando eu vi nas redes sociais e em todo lugar o pessoal falando da situação da MA-014 na região da Baixada Maranhense, muita gente mandando, eu digo, e o Brandão já sabe disso? Aí eu procurei me informar e o Brandão já tinha reunido, já estava sabendo do assunto, já tinha reunido lá o Aparício Bandeira juntamente com várias equipes e dissesse assim, olha, eu quero esse problema da MA-014 resolvido o mais rápido possível. Aí disseram assim, não, mas já mandamos duas equipes para duas equipes para resolver um problema desse. Eu quero 20 equipes resolvendo o problema da MA-014. Isso porque na MA-014, que já estava esburacada, que já vinha sendo, o pessoal já estava denunciando há muito tempo, se agravou ainda mais por causa do desvio, daquele que aconteceu numa ponte que foi interditada e houve um desvio do trânsito para todo mundo passar pela MA mais esburacada que tinha no estado do Maranhão. Então isso provocou mais ainda, aumentou mais ainda o problema, e aí resolveram colocar 20 equipes. Qual o período que ele pediu que resolvesse o problema, Jalber Pereira? Você está sabendo aí? De até quantos dias? O próprio Aparício Bandeira depois fez uma gravação, colocou nas redes sociais, dizendo que teria que...
São semanas, viu, meu? São poucas semanas.
No máximo, tá aqui, ó. Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o fluxo de veículos na Baixada Maranhense deve ser restabelecido no máximo em 40 dias, então já começou. A MA-014 agravou quando a rodovia, já falei sobre esse assunto aqui, as condições da... então a MA-014, essas aí são... você tem todos os detalhes, por causa da falta de tempo aqui, você tem todos os detalhes no portal Central de Notícias Brasil. Vá lá na Central de Notícias do Brasil e você vê a matéria completa a respeito desse assunto da MA-014. Mas nós vamos trazer também...
Inclusive esse trecho que aparece aqui no vídeo é o trecho ali na chegada de Viana, um trecho bastante caótico ali entre Viana e aí, pelo que parece, entre Viana e a entrada de Cajari. É um trecho que não começou a esburacar agora, já é um trecho já bastante caótico já há algum tempo, mas agora com essas equipes trabalhando, se espera que realmente esse tempo seja cumprido aí de, certamente, um pouco mais de um mês.
Isso, de Viana, são 60 quilômetros entre a cidade de Vitória do Mearim até o povoado Santeiro. O pessoal dizendo, ah, é 39 quilômetros. Não, não é só 39 quilômetros. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, ao todo mesmo, é um total aí cerca de 60 quilômetros até esse povoado Santeiro, saindo lá de Vitória do Mearim, e todo esse trecho deve ser recuperado agora. Mas existe um trabalho do governador Carlos Brandão, diretamente dele, no sentido de conscientizar o governo federal. Já teve reunido com o ministro dos Transportes discutindo esse assunto para federalizar essa rodovia. Você sabia disso, Jalber Pereira?
Sim, sim.
Então, é de transformar ela numa BR, numa rodovia federal, porque é uma estrada que tem um tráfego bastante intenso, que precisa ser federalizada e aí ter uma estrutura de...
E uma área também complexa.
De estrada federal.
E uma área complexa, porque passa por dentro dos campos, ou seja, sob barragens. Então, se não houver realmente uma manutenção periódica, principalmente com esse tanto de chuva que está caindo no interior do estado, inclusive, teria jogo até pelo Campeonato Maranhense, que iria acontecer em Viana, acabou não acontecendo devido às condições das chuvas que caem... que estão caindo naquela região, então é preciso ter realmente um trabalho periódico, porque caso contrário, quando chegar no tempo chuvoso, realmente ela vai voltar a esburacar novamente.
Agora nós vamos trazer a gravação de um morador ali da região. Ele percorreu uma parte do trecho ali entre São João Batista e o rio Mearim, que onde está sendo construída a estrada, aquela que chamada Travessia. É entre a Najatuba, chega até o rio Mearim, e aí do rio Mearim segue até São João Batista. Olha, veja só a gravação dele.
Se quiser botar mais, ou se quiser botar 100, 120, vamos embora. Olha aí, ó, estrada boa aqui em cima de uma barragem, toda na brita. Ó, 120 km por hora, só para ver a condição da estrada. Toda boa. Então, quando o Estado quer fazer, ele faz. Nem se compara com a MA-014. Aqui não tem um buraco. Tá na brita.
Olha aí, é o depoimento aí do morador. Esse trecho que ele estava percorrendo é entre São João Batista e o rio Mearim. São 30 quilômetros de estrada que está sendo construído. O outro trajeto, que é o de 15 quilômetros, segue de Anajatuba até o rio Mearim, também está bem adiantado. Essa estrada chega às margens do rio. A previsão é que após a chuva sejam feitas a pavimentação asfáltica desse outro trecho. Após a entrega dos dois trechos da travessia, a travessia será feita de balsas inicialmente, até a conclusão de uma ponte que está em execução do lado de São João Batista. Então, quando terminar a estrada, vamos ficar transitando de balsas até que a ponte seja concluída. E o Jalber Pereira, no início do programa, que já conhece mais essa região, já deu as explicações, já deu mais explicação a respeito desse assunto. Mas você conversou com o Severino de Aracaju sobre o problema da ponte lá.
Da ponte lá da região. Temos um vídeo aí, ô James?
Aqui, na ponte, estamos aqui na ponte que faz divisa de Itaipava do Grajaú ao arame. Desse lado aqui que eu estou da ponte é justamente Taipava. Daquele outro lado lá que você está vendo lá na frente é arame. Então vocês podem ver que aqui está, atenção, ponte interditada. O que passa por aqui hoje, aqui por cima dessa ponte hoje do rio Grajaú, é só simplesmente pedestre, pessoas a pés e moto, né? Pessoas de moto também passam por aqui. Durante essa reportagem que eu estou fazendo, já passou umas 3 ou 4 motos aqui por cima da ponte. Vocês podem ver aí, né? Essa aqui é o rio Grajaú. Não está tão cheio assim o rio, mas tem bastante água. E aí por aqui você pode ver também que não tem condições nenhuma, não tem condição de trafegabilidade aqui por cima dessa ponte. Você vê só, esse lado aqui está todo torto, olha, tá vendo aqui? Todo torto, arrancaram todos, olha, as taubas estão todas caindo já aqui, né? Só tem esse trilhozinho aqui, ó, por esse lado aqui, por esse lado aqui, por esse lado direito aqui, em sentido ao arame, lá já é o município de Arame, né? Eu estou aqui no meio da ponte, ali já é o município de Arame. Vocês podem ver, né, que desse lado aqui esquerdo, né, que é o lado do rio aqui, não tem acostamento, não tem nada lá.
Muito obrigado ao Severino de Aracaju, direto de Itaipava do Grajaú, o grande repórter, mostrando a situação dessa ponte. Severino, se eu fosse atravessar essa ponte aí, eu já ia de calção de banho. Caso a ponte desabe, mergulhe juntos e vamos sair lá na frente. Olha, a gente brinca com esse assunto, mas é um assunto muito sério, porque é uma interligação entre dois municípios, então precisa de um trabalho ali para poder oferecer as condições. Caso contrário, o pessoal de Itaipava do Grajaú vão ficar isolado do resto do mundo, né? Tem que passar ali só a pé de bicicleta, porque não pode levar, como é que leva o mantimento para a cidade? Né? Preciso que haja essa conscientização aí, uma ação imediata lá. Aparício Bandeira, a hora de dar uma conferida também lá na Itaipava do Grajaú. Nós vamos trazer rapidamente o Nildo Costa, direto de Brasília. Nildo Costa, é tanta coisa acontecendo por aí. Ontem, a posse da Gleice e do Padilha. Você conseguiu entrar, Nildo? Porque é gente demais para prestigiar a posse desses dois, não foi?
A posse. Uhum. A gente consegue porque, apesar de tudo, né, a gente tem uma área reservada, né? Então a gente consegue, mas eu nunca tinha visto realmente. O Beto me chamou muito a atenção, porque eu não tinha visto realmente tanta gente. Foi preciso três, né? Tinha gente aí no leste, no Salão Leste, tinha gente no Salão Oeste e tinha gente no térreo também, que geralmente fica ali onde ficam os jornalistas para as entrevistas também. Tudo lotado, meu irmão. Então, realmente eu nunca tinha visto. E foi vários ministros, né? Deputados, senadores, inclusive o ex-presidente da República, José Sarney, né, esteve marcando presença. Ele que no final de semana, né, declarou, defende uma aliança do MDB com o PT, né, para as eleições de 2026, né, ele participou ontem, foi a esta solenidade, onde o presidente Lula deu posse aí ao ministro, agora ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleice Hoffmann. Vamos ouvir primeiro as falas aí, Humberto. Separamos aí a fala do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que fala aí sobre o Brasil. Ele critica, né, o negacionismo e diz que o Brasil vai ter uma grande campanha, principalmente campanha de vacinação, a voltar o Brasil ao patamar aquele que tinha na primeiro lugar de vacinação no mundo. Vamos acompanhar aí.
Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo.
Daí, já fala da deputada, agora da ex-deputada, né, ex-presidente do PT, agora ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleice Hoffmann, foi no sentido aí de, né, falar aí do protagonismo da mulher, né, mas ela disse também, Humberto, que vai trabalhar, inclusive junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para articular e destravar as pautas que ainda precisam ser voltadas pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar.
Que atingem a todas nós, Janja. Minha solidariedade. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda.
Estaria falando da Gleisi Hoffmann.
Porque há pouco dia ela está descendo o cacete no Haddad, né? Agora é o do crescimento. Quer dizer, o governo falando mal do governo. E aí é onde gera o problema e o que o Lula despenca na pesquisa. Se não chamar todos e dizer assim, ou você faz parte do governo, então caça outra coisa para fazer na vida, né? Porque aí... E eu gostei da fala do ministro quando ele falou da campanha de vacinação. É a conscientização que nós devemos ter, todo mundo, para se vacinar, para evitar que todo mundo vá parar no hospital. Se você não adoece, você não precisa do hospital, não vai estar acumulando lá no hospital. Essa conscientização é importante. Nildo, pode concluir.
Exatamente, Humberto. E aí é o seguinte, o presidente, agora presidente, né, do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, ele disse durante o final de semana de que essa reforma ministerial do presidente Lula acaba neste mês de março. Hoje estamos no dia 11, né? Hoje são 11 de março. Ele disse que ainda neste mês o presidente termina essa reforma ministerial. O que a grande especulação, a atenção está voltada para os partidos que têm ministérios, né, no Palácio do governo Lula e que não têm aí uma base sólida ao governo. A exemplo disso, União Brasil tem dois ministérios, mas tem um pré-candidato a presidente da República, inclusive lança sua candidatura no início do mês na Bahia, lá em Salvador, que é o Ronaldo Caiado. União Brasil tem dois ministérios. Então, como é que ficam esses dois ministérios? É acompanhar, porque é confusão para o governo aí. Aí é o trabalho de quem? Da Gleisi Hoffmann. Ela que vai ter esse trabalho para conversar e articular direitinho para conseguir manter uma base sólida, uma base forte para, claro, as eleições de 2026, pelas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição já começou, você lembra muito bem disso no discurso lá do início do ano, né? Que a eleição já começou. Bom, o outro assunto aqui do Congresso Nacional, rapidinho aqui, Humberto, rapidamente, é que a Comissão Mista de Orçamento anunciou ontem que a votação do orçamento será feita no dia 19 de março. A leitura do relatório final será feita no dia 18, a votação no dia 19. Logo mais, terá uma reunião dos líderes partidários, onde vão conversar. Não foi divulgada a pauta dessa reunião, né? Mas, evidentemente, que vão fechar aí os últimos acordos, né, que foi já iniciado entre o presidente da CMO, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, e o relator, né, o senador Ângelo Coronel, ele é do PSD da Bahia. Então, daqui a pouco essa reunião promete, vamos aguardar, porque há uma preocupação muito grande sobre a votação, a aprovação do orçamento, que ainda não foi e aconteceu.
Muito obrigado, Nildo Costa. A sua próxima missão será acompanhar a reunião entre o Ronaldo Caiado e a Gleisi Hoffmann.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos agora, para encerrar o nosso programa, nós vamos trazer o Jalder Pereira, que foi na comemoração aí dos 7 anos e dos avanços tecnológicos da Clínica Sorri. Confira.
A Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão, a Clínica Sorri, em São Luís, completou 7 anos no dia 28 de fevereiro deste ano. Para celebrar a data de aniversário, o governo do Maranhão, através da Secretaria Estadual da Saúde, realizou uma programação especial para destacar os avanços já alcançados, como enfatiza o diretor da unidade, Fabrício Saraiva.
7 anos de muito trabalho e muita dedicação. 1.100.000 procedimentos executados ao longo desses 7 anos. Expansão da rede. Começamos com essa unidade no dia 28 de fevereiro de 2018 e hoje, 2025, temos Coroatá, Caxias, Presidente Dutra, nossas unidades Sorri Imóveis em Santendês, Caxias, Coratá, Eduardo, São Luís, unidade Ponta do São Francisco. E, em algum tempo, a gente vai também trabalhar com a expansão para o sul do estado. É um compromisso do governador Carlos Brandão, a expansão da nossa rede, levando tratamento de qualidade para a população maranhense.
Somente a unidade de São Luís realiza até 5 mil atendimentos por mês. A supervisora de atendimento da unidade, Patrícia Cotrim, orienta a população sobre como chegar até a Clínica Sorri para ter acesso aos serviços.
Aqui a Clínica Sorri é uma unidade de especialidades, onde a gente tem 11 especialidades, entre elas estomatologia, a gente realizamos biópsia de câncer bucal. Nós temos periodontia, endodontia, bucomaxila, né, questão de extração de siso. Então são 11 especialidades. Então nosso centro de especialidades, então a gente não faz aquela triagem, avaliação. Essa avaliação tem que ser feita na unidade básica. Então o paciente que vem para cá, ele tem que ter um encaminhamento que é direcionado já para a nossa unidade básica, onde eles façam avaliação. Se for um procedimento simples, esse já é realizado lá. Agora, se for um procedimento com alta complexidade, aí eles enviam para a Clínica Sorri. Nós somos hoje considerados alta complexidade odontológica.
Nos primeiros meses de 2025, a unidade do bairro Praia Grande, no Centro Histórico da capital maranhense, realizou 30.989 atendimentos. Foram 29 atendimentos de urgência, 8.294 consultas, 20.496 procedimentos e 2.170 exames. A Maria do Socorro é microempresária e foi até a Clínica Sorri nesta segunda-feira para buscar atendimento para sua mãe. Ela precisava realizar um procedimento dentário. A empresária gostou do atendimento que recebeu por parte da equipe de plantão.
Maravilhoso, gostei demais, tá? Tanto é que quero também participar, tá? Que eu tenho alguns, eu já estou procurando, providenciando para que eu venha também para cá. Gostei demais, atendimento maravilhoso, ótimo.
Então a senhora recomenda?
Recomendo para que todos aqueles que estão precisando, procure o SUS, faça o seu encaminhamento, traga para cá e faça o seu tratamento.
A Clínica Sorri de São Luís funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite, e no sábado até o meio-dia.
Do sorriso, Jalber Pereira é transformador, né? Você não imagina aquelas pessoas como eu, assim, que comi rapadura a vida inteira lá no interior, e aí tem os dentes estragados, você fica conversando com as pessoas, tem vergonha, né, de mostrar os dentes, porque os dentes estão estragados. Quando você faz um tratamento, pronto, aí você sai sorrindo, você fica simpático com todo mundo, aumenta a autoestima, né, Jalber? Amanhã você comenta a respeito desse assunto.
Com certeza.
Até lá. Nós estaremos de volta nesse mesmo horário aqui na sua televisão e na sua emissora de rádio, se Deus quiser.
Uma excelente terça-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.